Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Isso aqui é muito sério, viu? Toda vez que você fizer algo de muito bom e que realmente merecer elogios, e ao invés de palavras elogiosas você ouvir somente o silêncio, lembre-se de um camarada chamado Terêncio que escreveu: o silêncio dos invejosos vale pelo melhor dos elogios. Ponto.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje no Giro pro Guaxupé a gente tem daqui a pouquinho o Espaço Fati, que toda quarta-feira traz entrevistas maravilhosas. E hoje o Espaço Fati traz aqui a entrevista com o Carlão, o Carlos Alberto, assessor de imprensa lá da Unifeg. Carlão, que é nosso parceiro aí de trabalho também. E também, olha só, a gente tem hoje os três sambas, a gente vai ouvir novamente aqui os três sambas, aberta a votação popular, votação aí para os nossos ouvintes, os sambas relacionados ao concurso do Vira-Latas, que decidirá o samba-enredo da Associação Cultural Artística Vira-Latas, o samba-enredo de 2012, e o ganhador vai levar R$500 em compras no comércio. Tem também, a gente vai ouvir aqui, olha só, o Brasil levou uma nota, tem um ranking dos países que menos fazem contra a corrupção. E o Brasil, sabe que nota que ele levou? 2,6. Tem 142 países, ele está em 110. É o lugar dele, é 110º lugar. É isso mesmo. A gente vai ouvir tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Giro pro Guaxupé.
Primeira página, as principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, penas do Mensalão vão prescrever, diz ministro.
O Estado de São Paulo, crise encarece crédito para pequenas empresas.
O Globo, entrega de arma dará direito a ingresso mais barato na Copa.
Correio Brasiliense, guerra aos pedintes no Sudoeste.
Valor Econômico, OMC ataca protecionismo brasileiro para automóveis.
Brasil Econômico, recuperação judicial dispara com retração da economia e do crédito.
À tarde de Salvador, prefeitura pede subsídio de R$ 33 milhões para o metrô.
Jornal da Tarde, São Paulo, estradas terão mais de 62 radares antes do Natal.
Gazeta do Povo de Curitiba, Rossoni recua e cancela 14º e 15º salários de deputados.
Jornal do Comércio, Recife, SDS, quer prefeituras na luta contra o crime.
Uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
A CBF atualizou o seu ranking nacional de clubes, que traz o Santos como novo líder. A listagem formulada pela entidade levou em conta pela primeira vez os títulos reconhecidos no final do ano passado. São conquistas nacionais obtidas pelo time entre 1959 e 1970, que antecederam a era do Campeonato Brasileiro realizado desde 1971. O Palmeiras é o vice-líder e o Vasco da Gama aparece em terceiro lugar. O governo federal lançou os editais para selecionar 12.500 universitários para bolsas de estudos no exterior. As bolsas fazem parte do programa Ciência Sem Fronteira, lançado em junho, e que pretende oferecer 100 mil bolsas fora do país até 2014. O período de inscrição já começou e vai até 15 de janeiro. Confira outras informações no site cienciasemfronteiras.gov.br. cienciasemfronteiras.gov.br. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, os indicadores globais de segurança do setor, incluindo os números de acidente e morte, melhoraram quase 50% neste ano em relação aos 11 primeiros meses de 2010. Até 30 de novembro de 2011, foram 22 acidentes aéreos graves no mundo, provocando a morte de 486 passageiros e tripulantes. Pelo menos 35 mil pessoas morreram vítimas de arma de fogo no Brasil em 2010, segundo os dados do Ministério da Saúde. O número corresponde a 70,5% do total de quase 50 mil assassinatos registrados no país no ano passado. Os números são preliminares e ainda estão sendo computados. A previsão do tempo para Guaxupé nessa quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2011, é máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Áreas de instabilidade continuam se formando sobre o estado de Minas Gerais nesta quarta-feira. No sul do estado e na região do Triângulo Mineiro, o sol brilha forte em grande parte do dia. As pancadas de chuva acontecem durante a tarde, de forma isolada. Mas na Grande Belo Horizonte, em todas as outras áreas de Minas Gerais, o sol aparece sempre no meio de muitas nuvens. E ao longo do dia, são esperadas várias pancadas de chuva. Há risco para temporais em algumas localidades. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29 graus. Fabiana Weikamp, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
A equipe do Barcelona segue a preparação para o Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira, a equipe de Pepe Guardiola estreia no Mundial, encarando o Al Saad, campeão da Ásia, pelas semifinais do torneio internacional. O vencedor deste jogo encara o ganhador de Santos e Caxias Reysol na final do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, a equipe de Pepe Guardiola realizou um dos últimos treinamentos antes da partida contra o Al Saad. Piquet, em entrevista coletiva, alfinetou o Real Madrid. No último sábado, o time de José Mourinho perdeu por 3-1 no Clássico Espanhol. Mas agora a cabeça dos jogadores está somente no Mundial de Clubes. Piquet não deixou de alfinetar o clube espanhol rival, dizendo que o Barcelona estava no Japão disputando o Mundial e o Real Madrid tinha que se contentar com a Copa do Rei. Também em entrevista coletiva, Piquet afirmou que o Al Saad é um grande adversário. Mesmo sem tanta experiência no futebol, o time do Barcelona vai entrar atento e quer a vaga na final.
Somos muito, muito favoritos, como diz a gente, e ir passo a passo, já te digo, jueves não podemos cair nem muito menos. É um equipo que, a priori, pues, não é tão forte como os que nos vamos encontrando ultimamente.
Certamente os jogadores e a comissão técnica do Barcelona irão acompanhar a partida desta quarta-feira entre Santos e Caxias Reysol. Resta saber quem será o adversário na final. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborne.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora. Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo. A rede Multidrogas. A rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito...
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Univec.
liberdade não se pede de joelhos, conquista-se com as armas. Emílio Castelar. Hoje, dia 14 de dezembro de 2011, dia de São João da Cruz. Estamos iniciando mais um Espaço FAT pela Comunitária 87 FM. Contamos hoje com a colaboração da eu, Felipe, a Malu e o seu João. Bom dia, amigos.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Cleiton, que hoje está nos assessorando. E o nosso entrevistado de hoje é o Carlos Alberto da Silva Júnior, assessor de imprensa da Unifeg. Bom dia, Carlos. É um prazer tê-lo aqui.
Muito bom dia a todos os amigos aqui da FAT, bom dia a ouvintes da Rádio Comunitária e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, esse projeto que eu tanto apoio, tanto incentivo e ao qual eu tenho muito orgulho.
Carlos, você aqui de Guaxupé, qual a sua formação profissional?
Olha, eu atuo desde 1998 no jornalismo, na imprensa, na comunicação social aqui em Guaxupé, tendo iniciado no jornal Correio Sudoeste, onde comecei com o saudoso Eloadir de Almeida Vieira, meu padrinho Léo. Eu iniciei os trabalhos com a equipe de redação e de lá descobri que isso seria o meu norte aí na vida, que isso seria a razão da minha vida, uma das razões da minha vida, uma das principais, né? Então estamos aí, graças a Deus, me considero um abençoado por Deus, por poder desenvolver o jornalismo, desenvolver a comunicação social na comunidade onde nasci.
Oi, Carlos, você tem algum ídolo no jornalismo?
Malu, eu costumo dizer que a gente não deve se prender a apenas um ídolo, mas sim se espelhar em vários, né, que a gente pode ter pela vida toda. A gente vive os dias e cada um é um aprendizado importantíssimo, do qual sempre a gente vai ter uma pessoa que a gente vai se espelhar para fazer melhor, para fazer igual aquela pessoa. Eu tenho, como eu disse aí, o Eloadir do Correio Sudoeste, meu padrinho, Léo, né, como um dos ídolos. Ele foi a pessoa que me deu a oportunidade, que me abriu as portas do jornalismo. Eu tenho ele como um dos ídolos especiais. Tem também o jornalista Tim Lopes, assassinado pela facção criminosa, como um ídolo também pela coragem, pela determinação, pela vontade. Temos aí o Caco Barcelos também, que é um nome, um ícone, né? Fora outros mais, se eu for ficar falando de jornalistas aqui. Tem o Caetano Cura, ao qual eu quero prestar uma homenagem, ao qual eu também trabalhei aqui nessa Rádio 87. E vários outros amigos da imprensa. Eu acho que a gente tem que ter bastante ídolo.
Carlos, qual é a função de um assessor de imprensa?
A função de um assessor de imprensa, no meu nobre entendimento, está, como o próprio nome diz, fica até meio redundante aqui, mas é assessorar mesmo a mídia, assessorar os jornais, as rádios, as emissoras de TV e todos os veículos de comunicação que se interessam por um determinado assunto. No caso, eu presto assessoria de imprensa para o Unifeg e para o Guaxupé Country Club. Então, qual que é o meu papel? Eu sempre estou ali informando a imprensa sobre os eventos que vai acontecer, passando, alimentando a imprensa de Guaxupé por meio de matérias, reportagens e outros projetos que a gente desenvolve dentro dessas duas instituições.
Carlos, como é o seu trabalho no Unifeg?
Olha, seu Felipe, meu trabalho no Unifeg, eu costumo dizer que eu faço todas as faculdades, faço várias faculdades ao mesmo tempo, porque o meu contato com os cursos de graduação, de pós-graduação, com os projetos que envolvem o Unifeg, eles são fundamentais. Eu divulgo aquela instituição, eu mostro o que acontece dentro dela para a sociedade, para as pessoas, sem fronteira, agora com o nosso recurso na internet, sem fronteiras. Alimento o site da instituição, nós temos o nosso jornal universitário, né, que tem o prazer de sempre estar noticiando aí os feitos da FAT. Então, ali dentro é assim, esse contato que eu tenho com todos os cursos, noticiando os feitos de todos eles, me dá a oportunidade de estar sempre aprendendo uma coisa, outra aqui, outra ali. É claro que isso é uma brincadeira, dizer que eu faço todas as faculdades, né? Porque o processo científico da formação acadêmica, ele exige, claro, uma dedicação total. A pessoa tem que estar matriculada, devidamente matriculada. Mas para mim é muito bom cobrir palestras, cobrir simpósios, congressos, está destacando aí todos os feitos lá dos nossos alunos, de vocês, de toda a comunidade acadêmica.
Nós damos um pouquinho de trabalho para você, né, Carlos?
De nada.
Bom, você participou das comemorações do Jubileu de Ouro lá do Padre Esaú. O que isso significou para você, sabendo que ele é o principal responsável pela Unifeg?
Olha, isso aí foi um dos marcos aí desses anos de trabalho. Eu costumo dizer, Malu, que há projetos aí, há matérias que a gente faz que realmente ficam marcadas, né? E essa com certeza vai ser uma delas, porque a gente comemorou o Jubileu de Ouro, são 50 anos de dedicação de uma pessoa àquilo que ele se presta a fazer. Padre Esaú, todo mundo sabe, é um desenvolvimentista nato, tá o nosso centro universitário, que não nos deixa mentir. Era faculdades isoladas, ele com muita garra, com anos de persistência, ele conseguiu transformar no que é hoje, uma das melhores faculdades, os números são aí para nos mostrar. Tem na parte religiosa dele, gente, são 50 anos, não são 50 dias, dedicação sacerdotal, além da parte religiosa, a parte social que ele sempre desenvolve, e também a parte de empreendedorismo, né? Ele, para levantar a igreja, não tem como. Isso fora os exemplos que ele deixa aí, um homem que fala 6 línguas, um monte de diploma na parede, muito conhecedor de tudo, e ao mesmo tempo assim, tão simples ali, né? Tão fácil lidar com ele, é uma pessoa que está sempre, é uma pessoa fundamental, então essa matéria significou muito para mim, para eu fazer.
Carlos, você tem outras ocupações fora o Unifeg e lá o Cotton Club?
Tem sim. Eu sempre desenvolvo projetos de jornais, são informativos, especiais. Eu sempre estou prestando trabalho de freelance aí para outras emissoras. E eu costumo dizer o seguinte, que o jornalista parado, ele não rende notícia. O jornalista parado, ele é zero, ele pode procurar outra profissão, né? Porque a gente tem que estar em extremo movimento, a gente tem que estar ligado em tudo, correndo sempre. Então, a gente não pode ser assim, estou um jornalista, né? Igual os políticos costumam muito usar assim, ó, eu estou vereador, eu estou aquilo. Nós não, nós somos jornalistas 24 horas, tem que respirar isso, então a atividade é ininterrupta.
Você consegue descansar um pouquinho?
Consigo. Consigo mesmo porque eu desenvolvo o jornalismo com prazer muito grande, eu tenho um fascínio por isso, é uma responsabilidade, volto a dizer que é um dom que Deus me deu, ao qual eu agradeço, vou agradecer sempre, então eu desenvolvo esse papel de responsabilidade social que a gente tem aí com muito prazer, então isso acaba não sendo cansativo, evidentemente que a gente, o que cansa na verdade às vezes, são as mazelas, as coisas ruins que acontecem nesse todo. Mas o trabalho de jornalismo, não canso, não. Ele é muito bom.
Ô, Carlos, como você faz para pactuar o tempo entre o Unifeg, o Guaxupé Country Club e o jornal Jogo Sério?
Olha, seu Felipe, a gente conta com as bênçãos de Deus aí para dar energia, né? Embora não seja uma coisa que me estresse, assim, mas a gente tem, assim, segue as pautas certas, a gente tem um tempo dividido para cada coisa. Quem quer fazer um negócio, quem tem vontade de fazer a coisa, consegue fazer. Dá muito tempo, 24 horas ao mesmo tempo, que é rápido demais, o mundo, né, seu Felipe, parece que está indo cada vez mais rápido, mas você tem que organizar os seus tempos aí e tentar prestar o serviço de qualidade em todos, né?
Como é que foi a sua ideia de criar o Jogo Sério?
Ah, o Jogo Sério, ô, seu Felipe, ele é um projeto, assim, que ele é um dos meus filhos, sabe? Ele é um dos meus filhos que ele nasceu em 2005, na verdade, como um informativo esportivo, único e exclusivamente esportivo, porque na época eu trabalhava no Correio Sudoeste, na parte de redação, e criamos, eu e o Paulo Sérgio de Pádua, criamos o jornal Jogo Sério para dar cobertura esportiva, porque Guaxupé, vocês sabem muito bem, é um celeiro muito grande de atletas em várias modalidades. Então, o que acontece? Nós, para dar esse respaldo para o esporte amador de Guaxupé, nós criamos um Jogo Sério, com um apoio muito grande da minha mãe, a Sebastiana, quem também presta uma homenagem aqui. Nós criamos esse jornal e começamos a fazer um informativo, o estilo esse universitário mesmo, tabloide, preto e branco, distribuindo aí semanalmente na cidade. A coisa foi indo, até que eu me tomei todo por esse projeto, fui me apaixonando por ele e resolvi lançar o Jogo Sério, mas dessa vez sem exclusividade ao esporte, com todas as áreas.
Mas você teve algum respaldo para lançar o jogo sério? Você falou que distribuir. Para distribuir, você tinha que ter financeiramente para imprimir.
É, sim. A gente vive de propagandas, né? São os anúncios publicitários que mantêm o jornal, né? E eu não tinha outra forma de divulgar, seu Felipe, sem estar mostrando para as pessoas. Olha aqui, pessoal, esse é o meu produto, esse aqui é a semente do projeto que, se Deus quiser, vai durar por muitos anos na cidade. Qual que é a melhor forma? Entregando o jornal de mão em mão. Isso aí foi por alguns anos, viu? Eu, minha mãe, o Paulinho, depois a Aline, minha esposa, veio para a família e ela abraçou essa causa aí também. É mais uma para somar. Hoje ela é minha sócia na empresa Jogo Sério. Então, assim a gente começou. Hoje a gente faz o jornal Jogo Sério na forma virtual, na forma mais moderna de ser, né? Internet, ela não tem fronteiras, as pessoas me ligam constantemente, me mandam e-mails. Ah, eu estou aqui na Inglaterra, eu estou aqui em tal lugar, estou vendo o que está acontecendo em Guaxupé. Eu me orgulho muito de estar podendo levar até as pessoas, seja onde elas estejam, as notícias da nossa cidade.
E falando nisso, você tem ideias de expandir fora ou você pretende ficar por aqui mesmo?
Então, é uma coisa assim, sabe, Malu, ela chega a ser uma incógnita, porque o portal Jornal Jogo Sério, ele é virtual, e ele não tem fronteiras. Se o cara está lá no Japão, ele pode estar vendo. Mas a gente tem uns projetos aí, um nome Jogo Sério na cidade, a gente tem um sonho muito grande, um sonho de família, em partir para a área mais social, para a área mais filantrópica, e tenho certeza que Deus vai nos ajudar a colocar tudo isso em prática, sabe, no
certo.
Futuro.
Uhum. Além da garra, Carlos, o que é mais preciso para você tornar um jornalista de sucesso?
Ah, um jornalista de sucesso, a receita, ela vai muitos ingredientes, viu? Na minha opinião, que ainda estou procurando, né? Todos os dias a gente tem que procurar o nosso sucesso, todo dia a gente tem que procurar ser melhor do que ontem, né? Embora sejamos cheios de falha, né? Deus sabe disso e por isso ele é misericordioso e nós temos que ser guerreiros aqui embaixo, concorda? Então, eu acho que assim, o repórter ele não pode ter preguiça, não pode, tem que ser ali, seja a hora que for, o dia que for, seja o dia mais importante da vida, ah, hoje é meu aniversário, hoje é Natal, não tem para o repórter, se a notícia pintou, é ali, é naquela hora, ele tem que ir, ele tem que fazer o melhor de si, agir com profissionalismo, né, tá sempre aí podendo atuar em favor da comunidade, em favor dos interesses coletivos.
E ele vive das últimas notícias. Se é uma enchente, se é uma queda de árvore, qualquer coisa nesse sentido. Um acidente, não é isso?
Eu penso que essa é uma das, no FOA, né? Uma das pouquíssimas profissões que ela não vai acabar. Porque um simples gesto do ser humano, ele gera um fato, né? E o jornal, ele vive de fato, a imprensa vive de fato. Então, a imprensa nunca vai acabar. O que tem que acabar é a imprensa que não tem responsabilidade. Essa aí tem que acabar, a gente tem que fazer campanha para isso. E sempre serem criados novos veículos aí que realmente queiram levar a sério o fato de ser o quarto poder, serem os defensores do povo dentro da comunicação social.
E a notícia acontece e vocês têm que estar lá presente, né? Acabou de acontecer?
Quando a gente vai à fonte, quando a gente tem, né, a oportunidade, o privilégio de estar lá na fonte, de descobrir, é muito bom, porque o jornalista ele tem que passar a matéria verídica, o fato, o que realmente aconteceu. Não pode maquiar, ele não pode inventar, né? Ah, o cara levou 8 tiros ali, O prefeito liberou 10 milhões, ao passo que o outro tinha levado só um tiro, o prefeito liberado às vezes 100 ou 1 milhão, né? Então o jornalista tem que estar lá na fonte para passar
a realidade.
Realidade da coisa.
Ô Carlos, você já comentou bastante sobre você gostar tanto dessa profissão. O que te dá mais orgulho nisso?
Ah, mais orgulho, eu diria que é poder estar sendo dar voz e vez a comunidade, por meio de um trabalho que você sabe da responsabilidade dele. Você noticiar, você divulgar, você informar, é uma coisa de suma importância e suma responsabilidade. E o prazer maior que eu tenho é quando eu posso pegar isso e levar para as pessoas. Agora, por meio do jornal Jogo Sério, né? Transformar a coisa em notícia, as pessoas serem informadas E aquela sua informação, ela surtiu um efeito positivo. Eu acho que o ciclo é todo esse. Informar, as pessoas terem acesso a isso e depois aquilo ter um resultado positivo. Por exemplo, você levar uma informação de que estão sendo desenvolvida uma campanha social para ajudar uma pessoa, isso, aquilo, outro, tal. Você levar a verdade. Isso aí é o que me dá mais prazer.
Ô, Carlos, o que eu deixo mais frustrado no jornalismo?
Mais frustrado? Acho que não só no jornalismo, seu Felipe, mas como em todas as profissões, aí, o que mais frustra é quando a maledicência, o mal em si está lá, contamina o ambiente ali. Infelizmente, no jornalismo, a gente convive com muitas perseguições, no nosso caso, muita perseguição. Quando você se omite, você é muito cobrado. Tem colega de profissão que, infelizmente, aí nesse mundão tão grande, aí deixa-se levar, se ofusca por dinheiro, por status, poder, e acaba pegando o jornalismo e macetando e deixando ele de lado, matando, assassinando o jornalismo. Isso realmente me deixa muito frustrado. Eu ainda fico muito revoltado com essas coisas. Vai chegar a época ainda que eu vou conseguir deixar a revolta de lado e agir com mais serenidade. Por enquanto é muito coração, né? Mas como a gente é aprendiz, a gente tenta fazer o certo, torce para que as pessoas façam o certo, e as pessoas que ainda insistem em fazer um jornalismo errado, da forma inadequada, a gente só lamenta.
E tem muita inveja no seu meio, né? Às vezes eles plantam uma notícia falsa para você anunciar a notícia.
Tem muito pega, né? É o que eu estou dizendo, né? As mazelas do jornalismo, igual deve ter mazela em tudo quanto é profissão, a gente vê, né? Mas vamos lutando do lado certo, que a gente imagina ser o lado certo da força aí.
Ô, Carlos, falando disso, você deve ter uma notícia boa e uma notícia ruim que deve ter te consagrado como jornalista, que você falou assim, eu sou um jornalista, você vestiu a camisa. Qual foi a notícia péssima que você teve que informar e a melhor notícia que você informou até hoje?
Ah, infelizmente, Malu, a notícia péssima, ela ainda está no topo do ranking de audiência do nosso site, que infelizmente foi a morte de um menino aqui em Guaxupé, que se jogou de uma dessas torres, né, de telefonia, celular. É uma coisa chocante, que todas as vezes que eu passo pelo local, eu ainda penso em Jesus, penso no bem assim, para a gente mandar um pouco de energia para esse espírito, e que também é um espírito que está aprendendo, como todos nós. Mas é uma coisa que me marcou muito. A gente faz aí matéria de acidente, tragédia, a gente vê pessoas presas, isso, aquilo, o tempo todo. Mas essa aí me marcou muito. Eu aproveito para desejar aí que a família dele esteja amparada nesse momento aí, sempre esteja. Agora, notícia boa são várias. Eu acho que as ruins parece que marcam mais. Sobre notícia boa, tem muita notícia.
Não foi boa para você?
A do dia 1º de dezembro? Dia 1º de dezembro foi maravilhosa. Mas no momento que mais me vem, assim, minha felicidade maior tem sido, assim, foi o dia que eu noticiei o nascimento da Valentina, minha segunda filha. Que eu consegui fazer um vídeo, consegui, sabe, estar presente lá, estava passando força para minha mulher Aline. Então, essa aí é a notícia que muito me deixou feliz. Agora, o dia que a minha mãe, Sebastiana, foi, né, igual você está citando, de 1º de dezembro, para que os ouvintes saibam, né, foi o dia do lançamento do livro, Reencontros e Emoções, da FATE, da qual a minha mãe, Sebastiana, participou. Isso aí, para mim, sem dúvida, me encheu de orgulho, me encheu, assim, ela é uma pessoa na qual eu me espelho mesmo, ela é meu exemplo de vida. Então, cada vitória dela é uma vitória minha também. Eu fico muito feliz por isso, e essa matéria também me deixou muito, mas muito satisfeito.
Vamos agora para um pequeno intervalo musical. Estamos entrevistando hoje o Carlos Alberto da Silva Júnior, assessor de imprensa da Unifeg. Nós vamos ouvir, a pedido da nossa amiga aqui, Priscila, Gal Costa, Lanterna dos Afogados.
O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
Bom, eu quero chamar agora um cara que eu venho paquerando de longe já. Está compondo uma canção linda para mim e vai me dar o prazer de estar aqui comigo hoje cantando uma canção. Herbert Viana.
Oh, Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Estamos retornando a nossa entrevista hoje com Carlos Alberto da Silva Júnior, assessor de imprensa da Unifeg.
Você acredita na liberdade de imprensa?
Acredito. Acredito sim, Malu. Acredito. Onde ela existe, eu acredito sim. E acho que ela é o pilar, né? Liberdade de imprensa, ela é o pilar para a gente poder desenvolver o trabalho com tranquilidade. A gente podia até um pouquinho... Eu ainda acredito nela, na liberdade da imprensa, né? Eu ainda não acredito mais em Papai Noel, mas na liberdade de imprensa eu acredito, sim.
Vocês não são boicotados em algumas coisas? Digamos alguma notícia assim, politicamente, vocês são boicotados de alguma forma?
Ô, Malu, então, infelizmente isso acontece muito, né? Acontece não só politicamente, mas em todas, em tudo que vá se fazer... Eu acredito que tem as forças favoráveis e as forças contrárias àquilo, ao sucesso daquilo. Então, sempre acontece, né? Uma força que não quer que aquela outra coisa concretize, é claro que ela vai atuar. Mas aí, o que tem que sobressair? Tem que sobressair o caráter, a hombridade do jornalista, tem que sobressair o propósito dele mesmo, a dedicação dele para com... o quarto poder, para com o jornalismo e principalmente para com a comunidade. Porque eu acho que o jornalista ele tem que trabalhar para a comunidade apenas. Ele não tem que agradar o partido A, o partido B, ou tem que ser assim amigo desse, daquilo, outro. Mas nós sabemos que, nesse país onde a gente vive, nesse amado Brasil, a gente sabe que a lei, existe uma lei no papel... E existe outra na prática. Na prática as coisas não acontecem sempre como no papel, né? E os jornalistas, eles recebem, sim, ataques, são boicotados, eles recebem ameaças constantes, né? Quando aqueles que se empenham em falar a verdade, aqueles que se empenham em levar a notícia do jeito que ela é mesmo, é claro que ele vai sempre sofrer essa represália. Isso aí não é o jornal Jogo Sério, é toda a imprensa. Toda.
E qual, uma palavrinha que você coloca diferente da habitual gera confusão, não é isso? Gera, às vezes, até um processo.
Exatamente.
Você está escrevendo alguma coisa, uma palavrinha que você colocou, a pessoa lá do outro lado, ela já está, às vezes, no lado, digamos, da política... ela já está um pouco derrubada, aí ela interpreta aquilo da forma dela e ela vai para cima do jornalista, né?
Então, a gente tem que trabalhar pautado na lei, na Constituição. Nós, da imprensa, nós temos a lei da imprensa. A gente tem que seguir a lei da imprensa, a gente tem que fazer o jornalismo assim, da forma certa de ser feita. Se você estiver agindo conforme a lei da imprensa, você está resguardado. Podem até abrir processos, moverem processos contra você, contra o jornalista, mas é claro que a gente acredita no bom senso da justiça e fica seguro pela lei, porque a lei é para todo mundo, não é? A lei é uma só para todo mundo. Então, a gente fica resguardado nessa parte. Mas sempre vai haver isso. Graças a Deus existe a ordem, né? Existe a ordem, existe a justiça, existe o bom senso e existe o melhor de tudo, que é a opinião pública. Essa é a lei maior, na minha opinião. A opinião pública, ela é soberana. Fala mais alto. A vontade do povo é a vontade de Deus, não é?
Carlos, vamos falar de uma coisa boa. Como foi para você a cobertura da FAT Talentos?
Nossa, a FAT Talentos é uma das coisas, a gente já falou um pouco mais cedo, é uma das coisas que me deixou muito orgulhoso de poder participar. Eu costumo dizer dentro do Unifeg que não há numa região tão grande nossa aqui, numa macro região, eu não conheço uma FAT que seja tão forte igual a nossa de Guaxupé. Poxa vida! Desde a coordenação, que é a nossa querida professora Adriana Carvalho, desde essa dedicação dela, passando aí pela reitoria que dá total apoio, os professores, palestrantes, convidados, né? E o fundamental, vocês que são frequentadores, participantes, os alunos, não há nessa região tão forte quanto aqui em Guaxupé. Então, fazer parte de coisas, de momentos igual o FAT Talentos, onde as oficinas foram apresentadas ali de uma forma tão assim, olha, vou dizer com maestria mesmo, entendeu? As oficinas foram apresentadas ao público, e por sinal um belo público, né? O teatro lotado na noite de 1º de dezembro, autoridades civis, militares, autoridades da educação, aí, familiares, e foi uma coisa muito boa. As oficinas que se apresentaram lá, poxa, nós tivemos lá teatro, nós tivemos dança, esse projeto maravilhoso aqui do rádio foi apresentado, o lançamento do livro. Gente, teve gente, não sei se foi o caso de vocês aqui, a Malu, eu lembro dela, que ela foi uma das melhores atrizes lá, né, Malu? Teve gente que subiu no palco pela primeira vez. Não sei se foi o caso de vocês, o senhor subiu pela primeira vez, o senhor Felipe também, né? Então, eu acho que esse é um momento que eu tava, parece que eu estava conseguindo pegar a energia boa que estava naquele dia lá. Realização de sonhos, demonstrações sólidas ali de que esse negócio que é terceira idade, eu acho que isso aí já caiu de moda já, né? De que a terceira idade já era, tinha que ficar esquecido, já não tinha mais valor para a humanidade. Eu acho que isso, graças a Deus, já caiu de moda, porque a terceira idade está dando um banho. Isso aí não é preguiça falar, não é puxação de saco, não é. É porque eu acompanho de perto o projeto FAT, igual eu estava falando. Tenho muito orgulho de fazer parte desse momento. Eu posso virar e falar, olha, gente, eu vi o lançamento do livro, eu vi a apresentação do FAT Talentos e tive a oportunidade de tirar muitas fotos lá, estão todas arquivadas no site da instituição, www.unifeg.edu.br. E foi muito bom ter registrado aquilo, foi muito bom ter participado e ver que a cada dia a FAT está maior. Eu participei da primeira aula, no ano 2000, participei do primeiro módulo, fiz a primeira reportagem da FAT. Então, de lá para cá, eu acompanho tudo. E vocês veem aí, a gente vai para 2012, e ela está cada vez maior. Começou ali, eu lembro, tinha 14, 15 pessoas, eram apenas as palestras semanais. Pô, já foi uma explosão naquela época lá, vinham pessoas de fora e tal. Hoje vocês comandam aquilo ali. Não há um dia que eu não veja um participante da FAT lá dentro do Unifeg desenvolvendo alguma coisa. Seja ensaiando coral, seja na aula de informática, seja organizando evento lá dentro. E isso aí a gente sabe que é uma das meninas dos olhos dos nossos reitores, então a gente fica muito feliz, porque é um projeto que tem apoio, tem o respaldo. Se Deus quiser, em 2012 vai ter mais ainda, né? E vocês podem ter certeza, não só para vocês, mas para toda uma comunidade, vocês estão fazendo um bem enorme.
Ô Carlos, a competitividade te preocupa?
A competitividade no jornalismo?
Uhum.
Não, não preocupa não, de forma alguma. Eu acho que tem que haver a competitividade, falo aqui sem a mínima demagogia, eu acho que tem que haver a competitividade, para que haja mais difusão de ideias, haja mais aí empenho. Se você tem um concorrente, você tem que se empenhar o máximo, né, para que a preferência continue sendo sua. E se não for sua naquilo ali, você tem que fazer o jogo virar. Fique claro, uma concorrência, né, que seja sadia, leal, uma concorrência honesta. Essa aí ela é necessária em tudo. O senhor vê que até no esporte aí, né, que é um dos exemplos aí, uma das coisas melhores que existem no mundo, tem que ter a concorrência, a competitividade. Isso aí vai ser sempre bom. Eu apoio que hajam novos veículos de comunicação sempre. Toda vez que uma pessoa fala, eu abri um portal, eu estou pensando em lançar um jornal, tudo, eu falo, vai fundo, cara, que se precisar do apoio do Jogo Sério, estamos aqui para apoiar. O sol nasceu para todo mundo e tem espaço para todo mundo que seja competente.
O Carlos, e nos dias de hoje, o que mais gera notícia para você?
Ô, Malu, infelizmente nós estamos lidando aí com uma época muito dura, principalmente para a juventude, não só de Guaxupé, como de várias partes do mundo, por conta desse avanço estrondoso aí que é o crack. O tráfico de drogas, o crack, o consumo dessas substâncias ilícitas aí estão sendo marcantes. Quase todos os dias tem que ir na delegacia, tem que ir num fórum ou num quartel, em atendimento aos chamados da polícia, das autoridades, para noticiar aí que o crack fez mais uma vítima, seja um traficante, seja um usuário, seja uma vítima de assalto, uma vítima de espancamento. Então essas coisas aí estão sendo lamentáveis e eu percebo que estão sendo constantes. Quero aproveitar aqui, se vocês me permitem, para fazer um apelo às autoridades constituídas, às pessoas de bem da nossa cidade, para que se unam em torno do combate ao crack. Tem-se que fazer algo pelos nossos jovens agora. Em Guaxupé dá tempo ainda. Porque não temos aqui, graças a Deus, essas cracolândias, esses bairros tomados por traficantes aí que não deixam a polícia chegar perto. Graças a Deus nós não temos isso. Então dá tempo ainda de salvar. Porque se alguém estiver achando que o que eu estou falando aqui é coisa que não tem importância ou é pieguice, basta sentar aí na porta de uma delegacia, de um quartel aí, um dia para ver o que é mãe e pai que vão lá buscar os filhos, o que é mãe e pai chorando, o que é pai de família tendo a casa arrombada por conta disso daí. E as pessoas que vão presas, lamentáveis, são dignas de dó, porque você vê que o cara está ali ralando, está sofrendo no vício de um crack aí, e está sendo aí, ó, humilhado, né? Está sendo colocado à margem da sociedade, está tendo que ser preso porque ele não pode conviver, tudo por conta disso. Então que as autoridades elas se unam e façam o que precisa ser feito para que os jovens, aí, as crianças, os adolescentes tenham um futuro melhor.
Ô Carlos, o ano que vem deve ser um ano bem trabalhoso, né? Vai ser um ano eleitoral, deve gerar muito trabalho para vocês, né?
Ah, com certeza, com certeza. O ano eleitoral ele gera muito trabalho mesmo. A gente fica, desde o início, né? Toma por base essa rádio aqui, né? A rádio comunitária que ela realiza debates, ela chama, convida, né, tem um quadro que convida os pré-candidatos, né, os prováveis candidatos para entrevistas aqui, né. Então a gente sabe que é mesmo, é um ano trabalhoso, nem poderia ser diferente, porque é onde eu disse, né, é por aqui, pelo jornalismo, que vocês vão ficar sabendo em casa, por exemplo, o resultado de uma eleição, por meio da TV, do jornal, da rádio, que vocês vão estar sabendo as intenções de um político, né, se são boas, se são ruins. Então, o jornalismo, ele trabalha muito na eleição. Eu trabalhei aqui na Rádio Comunitária e me lembro de que nós fizemos a cobertura da última eleição municipal. E foi muito bacana, porque nós tivemos uma equipe muito bem organizada pelo Caetano Cury e nós conseguimos fazer uma cobertura e divulgar os resultados bem antes do que qualquer emissora. Quem tivesse antenado aí na 87FM estava sabendo em tempo real. Nós tínhamos o âncora aqui, que era o Caetano, e ele ficava comandando, nós estávamos nos locais, nos postos de votação e divulgando, tantos votos, tal, e foi uma coisa que coroou muito o sucesso, foi uma coisa que nos gerou muitos esforços, né, porque não tínhamos aquele aparato de coisas que as grandes emissoras têm, não tínhamos suporte e tal, e era mais na raça mesmo. Tínhamos que contar com, enfrentar aí, né, contratempos, como pessoas que não estavam satisfeitas com isso, com aquilo outro, sempre tentavam prejudicar, isso sempre vai ter. Mas foi legal, é um exemplo legal que eu tenho de que a imprensa, ela é importante, ela é necessária e é fundamental. Temos aí, em 2012 vai ter um ano eleitoral, nós já estamos preparados para isso, né. Queremos deixar um recado aqui, vamos noticiar com ética e transparência isso tudo aí que vai acontecer. Vamos pedir para os eleitores para que eles tenham consciência, votem certo, né, ajam com serenidade, porque a eleição, pessoal, ela é um único momento em que o eleitor está igual ou está maior do que o político ali na hora. Depois, infelizmente, acontece tudo isso que a gente está cansado de ver aí em nível nacional, que são promessas não cumpridas e não vamos nem entrar nesse assunto. Mas vai ser um ano eleitoral, vai ser uma delícia de trabalhar, eu tenho certeza. Desejo boa sorte a todo mundo aí que participa do pleito.
É, todo profissionalismo, ele tem o lado imparcial, né? No caso do jornalismo, o que, que vocês fazem para desenvolver esse lado imparcial?
Malu, falando no português, claro que a gente tem que ser melhor que o Neymar, sabe? Tem que sair driblando todo mundo aí, porque pressão é uma coisa que não faz parte do jornalismo, ela está ali dentro, infelizmente. Não existe o jornalismo sem a pressão, porque, igual eu falei antes, tem pessoas que não são de acordo com que determinada notícia vá ao ar, com que não são de acordo que a comunidade seja informada. Os filósofos, os pensadores deixaram muito claro aí na história de que uma comunidade bem informada, dificilmente ela é enganada, né? Uma pessoa esclarecida, que sabe dos seus direitos, ela dificilmente é enganada. Então, há muita gente que não quer, né? Que as pessoas sejam informadas. E estamos nós aqui contra isso tudo, né? Correndo ao contrário. Vamos informar, vamos mostrar, assim, os bastidores de tudo que está acontecendo aí, para que as pessoas informadas, uma vez informadas, elas consigam lutar pelos seus direitos, fazer valer os seus direitos de cidadãos, que são muitos. Nós temos uma constituinte aí, ó, um livro dessa grossura, assim, para que as pessoas se amparem. Mas para que isso faça, para que isso ocorra, para que isso valha, as pessoas precisam lutar. E, infelizmente, a gente vê que muita gente não está afim, não, sabe, Malu? As pessoas não querem colocar a cara a tapa, as pessoas não querem mostrar que elas existem. Então, elas deixam-se ser enganadas, elas acabam se omitindo, muitas sem forças, né? Fiz uma matéria esses dias sobre uma gestante que teve um problema e foi procurar amparo nas autoridades constituídas aí, e ficou aquele jogo de empurra e ela acabou desistindo porque não tinha para onde correr. Ela disse, eu sei que os direitos existem, mas eu não tenho para onde correr. Então, o que precisa haver? Força. Força da massa em prol da tirar aí a venda dos olhos e vamos lutar. Vamos lutar pela justiça.
Aí você disse sobre essa notícia. Hoje, em especial, hoje, você tem alguma notícia especial para passar no ar para a gente?
Ah, hoje a gente está produzindo bastante coisa aí. A gente tem uma notícia sobre esse movimento escolar, né? Esse movimento escolar dos últimos dias, essas brigas, disputas por vagas, isso, aquilo, outro, tal. Temos uma notícia a respeito disso aí. Logo, logo, ela está no forno ainda, está saindo. Temos notícias boas também, notícias sobre as comemorações, essas festividades do final de ano. Nós estamos produzindo material também que é muito bacana. Ontem nós já fizemos uma demarcação. A Avenida Conde Beiro do Vale está muito bonita. Eu quero parabenizar desde já aí os responsáveis por essa produção, né, essa decoração natalina, porque a cidade ela tem que estar bonita, ela tem que estar enfeitada, ela tem que parecer feliz para a sua comunidade e para os visitantes.
E para os que vêm de fora.
Não é verdade?
Né? Principalmente para os que vêm de fora, né?
Principalmente para gastar bastante aqui, o Guaxupé tá bonito no mapa aí, como se diz, né? Mas vai ser legal, eu quero aproveitar para dizer que esse ano, esse final de ano, que haja aí muitas... Sei lá como é que a gente pode dizer. Fartura é uma coisa assim muito parcial, né, de dizer. Que haja esperança entre a comunidade aí, que o fim de ano seja bom para todo mundo e que os problemas sejam sanados com muita serenidade, com esperança e que todo mundo curta bastante o Natal. Nós vamos, como eu estava dizendo, sobre as matérias que nós vamos fazer, nós vamos entrevistar bastante gente nas ruas hoje aí à noite. Queremos que o comércio esteja cada vez mais lotado, cada vez mais pessoas. É tudo uma corrente, né? Comércio lotado, mais um quadro pessoal maior, né? Mais gente ganhando dinheiro, mais gente feliz. E desejamos que o Guaxupé, esse ano, que as pessoas tenham um ótimo final de ano aqui em Guaxupé, viu?
Ô Carlos, nós queremos te agradecer a presença, tá? Foi muito proveitosa. Esperamos que haja uma próxima vez.
Ô, seu Felipe, eu que agradeço. Mais uma vez eu falo que para mim é um prazer estar participando dos bons momentos da FAT. Vocês se esforçam demais. Vocês podem ter certeza que são um espelho para mim, né? Que a gente tem que tentar fazer sempre o melhor na nossa vida. E vocês estão mostrando que a gente precisa mesmo fazer o melhor. Vocês estão desenvolvendo demais. Me dão oportunidades de criar coisas, de saber que amanhã eu vou poder estar com essa vitalidade de vocês, vou poder estar com essa gama aí de produção que vocês têm desenvolvido. Eu parabenizo a todos vocês da FAT, me digo que sou um admirador, fico muito orgulhoso de poder estar noticiando. Deixo aqui, não poderia deixar, o meu beijo no coração da minha esposa Aline, das minhas duas filhas, a Valentina, a Beatriz e minha mãe Sebastiana. A todos, um ótimo dia para vocês e para 87 também.
Bem, pessoal, estamos encerrando mais um Espaço FAT. Quero agradecer a Malu e ao Sr. João pela colaboração. Agradecer ao Cleiton. E, para terminar, vamos ler, como sempre, uma mensagem. Correr riscos. Rir é correr o risco de parecer tolo. Chorar é correr o risco de parecer sentimental. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu. Defender seus sonhos e ideias diante da multidão é correr o risco de perder as pessoas. Amar é correr o risco de não ser compreendido. Viver é correr o risco de morrer. Confiar é correr o risco de se decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar nada. Pessoas que não se arriscam podem evitar sofrimentos e desilusões, mas não conseguem nada. Não sentem, não mudam, não crescem, não amam, não vivem. Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua liberdade. Somente as pessoas que correm riscos são livres. Os barcos estão seguros se permanecem no porto, mas não foram feitos para isso.
Termina aqui o Espaço FAT, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
RC Autopeças, tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças, 3551-3204.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Tô de moto, tô de boa, tô de casisque. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de casisque.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Oi TV. A mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV. É na Universo Oi.
Guaxupé Imóveis. GuaxupéImóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:09.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os radionautas, internautas que sempre nos acompanham, bom dia Adriel, bom dia Laís, cheguem aqui por gentileza, bom dia Cleiton Dias, e olha só, a gente começa esse dia hoje de 14 de dezembro de 2011, queria mandar, quer dizer, a gente começa às 11 horas, o pessoal já tá aqui trabalhando faz tempo, né, e olha só, queria mandar, olha, tem e-mail aqui chegando, falando sobre demissões e contratações, tá, Bom, a gente vai verificar essa questão aqui a respeito do lá no Cine e a gente já informa aqui, tá legal? Olha, eu recebi um e-mail aqui, um abraço para a Silvia Costa, queria mandar um alô para a Silvia Costa, que sempre está colaborando aqui com a gente, nossa colaboradora da 87FM, uma exímia jornalista aí, né? E ela mandou aqui uma lista, do, inclusive do jornalista Michel Carvalho, que tem, ele mantém um blog chamado Blog Mídia Cidadã, e ali ele colocou uma lista que seria os tidos como os melhores filmes estrangeiros do ano, né? E aproveitar que a Laís e o Adriel estão aqui, que eles gostam muito de filme. Bom, deixa eu falar bom dia pra vocês. Bom dia, tudo bom?
Bom dia.
Tudo jóia, Adriel?
Bom dia, bom dia, ouvintes.
E você, Laís, tá tudo bem?
Ah, tá, tá.
É, né? Laís passou por uma prova agora muito difícil na parte da manhã, mas eu não vou falar o que aconteceu, não. Ó, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Seguinte, você que gosta muito de filme, ó. A Pele, alguns filmes que foram tidos aí como esses melhores. A Pele que Habito, aí é do Almodóvar, e diz que ele reinventa nesse filme, que mistura suspense, terror e ficção científica, e ele diz que não falta nada do lado sádico e grotesco do cineasta espanhol. Ao final da sessão, o sentimento é de perturbação e perplexidade, até Antônio Bandeiras convence como médico cirurgião alucinado. Então essa aí é o próprio Michel aqui colocando um pouquinho da sinopse dos filmes. Pois o Cisne Negro, que é um thriller psicológico, consagrou Natalie Portman com o Oscar de Melhor Atriz, passou aqui em Guaxupé, teve em cartaz aqui, né? Todo mundo foi assistir lá, a intensidade com que vive os dramas da jovem bailarina é emocionante, né? E aí ele diz aqui que imaginou que se tratava só de uma história sobre o espetáculo de balé, mas se surpreendeu com o resultado, que é de perder o fôlego. Aí, outro filme aqui tido na lista dos melhores filmes estrangeiros do ano, o filme chama Incêndios. É um filme canadense que foi indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro e conta a jornada de dois irmãos em busca do pai e de um irmão. E aí trata-se de uma história de reviravoltas com um desfecho surpreendente e destaque para aí o roteiro envolvente. Isso aí você não tinha conhecido ainda.
Incêndio, não.
Incêndios. Melancolia, dividido em duas partes, é o filme polêmico do diretor Lars von Trier. Conta a história das irmãs Justine e Claire. Na primeira, o público até fica entediado, ele está dizendo aqui, sem entender muito bem o que está acontecendo. Já na segunda, grandes atuações e uma linda fotografia. A última cena entra para o hall das imagens históricas do cinema, o filme Melancolia. Ele é dividido em duas partes, por isso que ele falou, a primeira parte é entediante. A segunda aparece lindas situações com uma ótima fotografia. A última cena, ele diz que entra para o hall das imagens históricas do cinema, opinião aí do Michel. E Em Um Mundo Melhor é o outro filme, o mundo cruel e complexo dos adultos, sob o olhar de dois garotos, uma história aparentemente simples, mas que desperta muitas reflexões. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Esse aí, Em Um Mundo Melhor, você já chegou a ver? Não.
Não.
Esse é o vencedor
agora
do Oscar.
Agora eu quero ver.
Então esse foi o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Aí tem um outro que é o Beautiful, o diretor impronunciável aqui, novamente aposta numa história multicultural, indicado ao Oscar de melhor ator, Javier Bardem, vive um pai sensitivo e amoroso, e marcado pela desolação e pela dor. Ele toca num assunto delicado, que é a imigração ilegal. Então, filme Beautiful. Também tem O Vencedor, que é a história verídica de um boxeador campeão. O Adriel está fazendo assim, está fazendo positivo com a cabeça, significa
muito
que ele
bom.
Já deve ter assistido.
Muito bom,
já. Bom?
Muito bom.
Olha, então é a história verídica do boxeador campeão que enfrentou vários conflitos até o estrelato. Christian Bale mereceu o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel de Dick, ex-lutador drogado, que se torna treinador do irmão, causando-lhe muitos problemas. Com os conflitos familiares, são o auge do filme. Aí tem um outro aqui que é Confiar. Calma que tá acabando, pessoal. Confiar, o diretor tem o mérito em tocar num tema muito contemporâneo, que é a pedofilia na internet. Quer dizer, esse filme aqui é interessante.
Ah, eu ouvi falar.
Importante, você ouviu falar?
Ouvi.
Bem ou mal?
É bem.
Bem, que bom. Ó, destaque para a fantástica interpretação de Clive Owen, que encarna o pai da garota violentada. 127 horas, trilha sonora e fotografia empolgantes, o filme narra a trágica saga do alpinista Aaron Halston, que acabou amputando o braço para sobreviver. Eu assisti esse filme, é muito bom, né, em seu melhor papel, James Franco faz a dor transcender a tela. É um filme bastante interessante, esse 120 horas, que é a história real, né, desse alpinista.
Sim, também.
É, que ele vai no Canyon, né, num Canyon ali, ele fica preso pela pedra e ele... Nossa, tem que amputar o braço, né? E o garoto da bicicleta, que apesar de superestimado pela crítica especialista, o filme é um bálsamo, ele diz aqui. O interdiscurso, ou seja, o não dito, é o grande destaque da história. Menino abandonado pelo pai tenta aprender o que é o amor. Aí ele coloca aqui a pergunta. Pra você, qual a maior injustiça dessa lista? Dos filmes que você conhece aqui, você, Laís, tem algum que você discorda de ser melhor? Você pode até falar, o filme é bom, por exemplo, Cisne Negro. Não, o filme é bom, mas... Deveria, será, entre tá aí esses 10 melhores, enfim. Qual que é a tua opinião?
Ah, eu gostei muito do Cisne Negro. Eu acho que, dos que eu conheço, eu acho que foi bem merecido, sim.
Uhum. E então todos que você conhece que estão aí, você acha que tá
no devido lugar? Eu acho que tá bem merecido,
lugar,
uhum.
Né? E você, Adriel?
Também concordo, mas...
Pode fazer umas ressalvas aí, está aqui, pode fazer.
Ô, Adriel, acha que falta Crepúsculo?
Não gosto.
Ai, meu Deus do céu. A Laís está te entregando aqui,
ó. Eu não gosto, mas falta bastante.
Mas o que, por exemplo? Fala, cita um.
Então, falta o... Você lembrou o nome de um filme?
Ah, mas é, sempre falta, né?
Falta, mas parece que, tipo, é porque tem muito que ir que eu não assisti.
Uhum.
É por isso, deve ser. Eu não assisti, preciso ver primeiro, para depois dar a opinião.
É, eu particularmente aqui, eu vi entrevista, A Pele que Habita, eu vi entrevista do Bandeiras falando sobre o filme, voltar a filmar com a Moldovar, e foi, a entrevista foi bastante empolgante, me deu vontade de assistir.
É, isso agora falando também, deu vontade de assistir.
Eu li a sinopse também, achei muito legal.
Legal. Pessoal, e olha, isso é interessante pra gente discutir, porque, afinal, a gente fala, às vezes, muito em filme, arte, é difícil a gente pensar o que é melhor, o que é pior em arte, né? São coisas diferentes, enfim. Mas, olha, tem um psicanalista chamado Jacob Goldberg, inclusive eu tive a oportunidade de ter alguns contatos de estudos bastante interessantes com o professor Jacob Goldberg, psicanalista lá em São Paulo, e ele lançou um livro que chama A Psicologia em Curta-Metragem. Vamos ouvir um pouquinho... O que ele fala sobre o cinema?
Uma cineasta libanesa, que tem ganho uma série de prêmios, inclusive, atualmente, ela diz que quando criança... Ela sabia que deveria existir uma vida qualquer que não fosse a vida sofrida que ela era obrigada a viver. Mas só quando ela ficou adulta que ela descobriu a resposta, que era o cinema. E de alguma maneira é por isso que cada um de nós vive filmes. Naturalmente eu estou falando daqueles que têm imaginação. Tem outros que são mais simples, ou sei lá, não sei, tem outras alternativas, né? A grande palavra de ordem é: não pense. E é este o mistério extraordinário que faz com que o cinema tenha esse significado de divisor vertical na história da humanidade. Hoje cada um de nós pode. Então quando você vê um programa, esses programas aí de Big Brother, que aliás é esquisitíssimo, né? Porque tem origem num dos mais importantes livros escrito por um dos mais importantes pensadores e contestadores da comunicação e cultura de massa
da maneira que ela é feita, que foi George Orwell. George Orwell era anarquista. Lutou na Guerra Civil Espanhola. Era um idealista extraordinário. Meu Deus do céu, eu fico imaginando que se George Orwell fosse capaz de imaginar o que se faz com o conceito da aldeia globalizada, da internet, da comunicação superficial, epidérmica, estúpida, eu posso imaginar que seria o maior dos pesadelos para ele, né? E existem aí duas hipóteses. Se você estiver fazendo essa gravação de maneira absolutamente mecânica, sem ter uma interação de ser para ser, usando a expressão do Eric Fromm, você passa a ser uma inteligência de aluguel. Aí você faz o meu jogo. Eu muitas e muitas e muitas vezes vi isso, principalmente em entrevistas, seja para televisão, rádio, jornal e assim por diante. Fica um joguinho mais ou menos assim. O entrevistador adivinha, entre aspas, o rumo da entrevista. Os dois acabam convergindo. E o que é que isso significa? Um território comum que é ascético, é desinteressante. Ninguém fala nada que seja surpreendente, que seja impactante. Todo mundo fala o que o outro quer ouvir. Quanto mais houver um achatamento intelectual, mais o indivíduo consome para preencher os seus vazios existenciais. Eu vou falar também no fim da entrevista. E manter as grandes massas numa posição que se aproxime de uma posição coisificada ou robotizada, na margem da inteligência, na fronteira da inteligência, suficiente para entender um pouco das coisas, o suficiente para consumir, mas não o bastante para pensar no que consumir. O problema da condição humana, sempre, em qualquer circunstância, ao contrário do que os mais simples imaginam e concebem, não é o problema da sexualidade. Essa é uma das razões pelas quais a pornografia não tem mais limite no cinema odierno. Não tem mais limite. Sexo explícito, depois do último tango em Paris, bom, tudo é válido e tudo é bobo, tudo é superficial, tudo é pouco. E, na verdade, o que cada ser humano procura é aquilo que, de certa maneira, está embutido na sua resposta. O problema do pobre é a festa? É. E o do rico também. O problema de todo ser humano é a sensualidade, é a possibilidade da transcendência, de nós sermos mais do que nós somos. E aí está o milagre da multiplicação dos fantasmas no cinema. Eu não quero ser só o Jacó Pinheiro Goldberg. Pelo amor de Deus, se eu ficar condenado a ser só eu mesmo, eu entro em desespero. Eu gostaria de dizer para você que no Psicologia em Curta-Metragem, eu tenho um momento que eu digo que eu não gosto de chamar o meu cliente de paciente. Por quê? Porque eu acho que o meu cliente tem que ser impaciente. Paciente tem que ser o profissional. Ele é impaciente, ele está sofrendo, ele está com pressa, está com ansiedade. Então, se você me pergunta se eu penso no meu impaciente, eu diria para você que na relação profissional Eu acho que você tem que ter um caráter de esquecimento de si mesmo. Eu acredito que as nossas vidas, as nossas histórias, os nossos filmes são histórias para criança. São canções de ninar ou histórias para boi dormir. E as histórias não podem ter um significado lógico de começo, meio e fim. Ingmar Bergman disse isto. A vida não é uma narrativa linear. Esse livro não é uma tese acadêmica na qual estou tentando provar alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu estou tentando dançar com o ritmo do acaso. Não existe nada tão charmoso nas nossas vidas quanto a ausência. A coisa mais bonita do mundo são as lágrimas que a gente derrama por perder algo desejado. Em compensação, se imagina o insuportável do cansaço da presença. O cineasta e até o próprio artista, né? Ele se imagina numa posição aristocrática de elite, de que ele está manipulando, ele está trabalhando a mente, para usar uma expressão que eu acho interessante, ele está fazendo o rapto do espírito. Mas coitado, ele nem sequer imagina que o espírito dele também está sendo vitimizado. Porque a inteligência dele também está sendo uma inteligência de aluguel. Ele também está sendo alugado. O século XX foi o império de Satã. Coisa de, parece que 150, 200 milhões de mortos. O holocausto. O século XX foi o tempo da velocidade. Você olha aqueles ditadores, Michos, Mussolini, Hitler, correndo. Estão correndo o quê? Estavam sempre com pressa. Estavam fugindo do quê? Estavam com medo do quê? Com medo da fuga. Eles eram concretos. O grande objetivo de Mussolini, o que é? Era fazer os trens na Itália chegarem na hora certa. Chegar na hora certa para quê? Que graça tem trem chegar na hora certa? Só tem graça se chegar atrasado. A única coisa que nos dá um contato com o gozo, com o prazer, com a plenitude, é o atraso. É o desencontro. Que é coisa que comove mais, que emociona mais do que você esperar e ela não chegar? Você quer maior frustração do que ela chegar? Teve um ditador brasileiro que uma vez disse que ninguém era indispensável. Estou cansado de ouvir essa bobagem. Volta e meia eu ouço, principalmente quando alguém quer demitir um coitado do emprego, diz: ninguém é indispensável. É um cretino. Eu diria exatamente o contrário. Ninguém é dispensável, principalmente a sua mãe, a sua filha, o seu irmão. Cada um de nós é insubstituível. Quando uma pessoa se perde, quando uma pessoa morre, o mundo acaba. Se você está aqui enquanto pessoa e eu estou aqui trabalhando e conversando com você enquanto pessoa, levando você na devida conta e respeitando você, nós seremos duas pessoas convergindo. Aliás, essa ideia de convergência dessa ordem me agrada muito. Um conceito de um filósofo cristão, o Teilhard de Chardin. O telhar de Chardin diz que tudo que converge faz ascese. Quer dizer, tudo que converge, ergue. Tudo que diverge, leva à destruição. E a divergência aí, obviamente, não é a discussão no sentido grego do diálogo, da compreensão do outro. Aliás, eu falo no livro, eu acho que eu faço uma referência àquele filme polonês extraordinário, Madre Joana dos Anjos, que é uma obra-prima, né, em termos de cinema, e que em várias vezes os interlocutores, quem está conversando, um é o outro e o outro é um. Quer dizer, a permeabilização é absoluta, é total. É aquela ideia das duas partes de maçã que o amor romântico acabou reproduzindo de maneira piegas, né? Não é meramente uma questão de duas partes de uma fruta no sentido do encontro da alma gêmea. É muito mais do que isso. Porque se não bastaria que fosse gêmeo univitelino. É muito mais do que isto. É a construção de uma terceira alma através do encontro de duas almas. E se você quiser dessa maneira, no cinema, e eu acho que isto é extraordinário e é realmente revolucionário em termos de arte, inclusive em relação ao teatro, em relação à literatura, enfim, às outras manifestações de arte, é exatamente essa possibilidade catártica de você se projetar no personagem e passar a viver o filme.
Esse é o professor Jacó Goldberg, ele falando aí sobre o livro dele, a Psicologia em Curta-Metragem. É interessante quando ele fala do Bergman, né, que é o diretor, e ele fala que da não necessidade de sentido nas coisas. E que ele fala por que, que precisa ter começo, meio e fim. Pois é, por quê? A vida não tem essa linearidade, né? Por que, que a gente vê, muita gente tem ator, tem diretor de teatro, às vezes diretor de cinema, que gosta de fazer a coisa muito certinha, né? Sim. Mas a vida não é assim, não.
Notícia.
O Ministério da Saúde estuda vacinar meninas de 9 a 13 anos de idade contra o HPV, que pode causar doença sexualmente transmissível e também câncer de útero. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, a ideia é imunizar adolescentes que ainda não iniciaram a vida sexual. Isso porque a vacina não tem eficácia comprovada em mulheres adultas com vida sexual ativa e que já foram expostas à infecção pelo HPV. Nesses casos, a prevenção deve ser feita por meio do exame Papanicolau, que identifica o câncer no colo do útero. Para incluir a vacina contra HPV no calendário de imunização, o governo vai gastar pelo menos R$600 milhões por ano. Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV. Alguns deles podem provocar câncer, principalmente no colo do útero e no ânus. De acordo com o Ministério, a infecção pelo HPV é comum e, na maioria das vezes, não resulta em câncer. A principal forma de transmissão é pela relação sexual sem preservativo e os sintomas frequentes são verrugas nos órgãos genitais. De Brasília, Carolina Pimentel.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
E a gente ouve o The Beatles com Your Mother Should Know.
Cultural.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551 1185. Rede
Multidrogas. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caravela-digital.com.br.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho, estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 7:30 da noite, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz, e quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Alô, alô, comunidade. Alô, comunidade.
O Giro por Guaxupé.
CBF divulgou os confrontos da Copa do Brasil 2012, que vai começar dia 7 de março. A entidade informou que até sexta-feira publicará a tabela detalhada. Todos os times jogam na primeira partida fora de casa. Caso vençam por 2 ou mais gols de diferença, não precisarão realizar o confronto de volta. O atual campeão, o Vasco da Gama, não jogará a Copa do Brasil porque disputará a Taça Libertadores da América. Keniano Martin Leo, um dos melhores maratonistas do mundo, vai participar da Corrida Internacional de São Silvestre. O corredor chegará a São Paulo como um dos favoritos à vitória, uma vez que tem em seu currículo 3 títulos da Maratona de Londres. A previsão dos organizadores é que a corrida fique mais rápida, por conta das mudanças de percurso que estrearão esse ano. José Lima Neto, presidente da BR Distribuidora, disse que o consumo de combustíveis no Brasil reduziu o ritmo no terceiro trimestre, crescendo por volta de 5%, ante o mesmo período do ano passado. Segundo o executivo, a desaceleração reflete a queda no ritmo da economia, com a estagnação do PIB no período, mas também é fruto da transferência do consumo de álcool para a gasolina pela população. Com sustos e algumas falhas, mas também com pitadas precisa de genialidade, o Santos superou a ansiedade da estreia no Mundial de Clubes e confirmou o favoritismo na disputa com o Caxias Reysol. No estádio de Toyota, na manhã dessa quarta-feira, no Brasil, o Peixe bateu o time nipônico por 3-1 e avançou à final da competição, que acontecerá no próximo domingo.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para essa quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2011, é máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante todo o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Áreas de instabilidade continuam se formando sobre o estado de Minas Gerais nesta quarta-feira. No sul do estado e na região do Triângulo Mineiro, o sol brilha forte em grande parte do dia. As pancadas de chuva acontecem durante a tarde, de forma isolada. Mas na Grande Belo Horizonte, em todas as outras áreas de Minas Gerais, o sol aparece sempre no meio de muitas nuvens. E ao longo do dia, são esperadas várias pancadas de chuva. Há risco para temporais em algumas localidades. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29 graus. Fabiana Weikamp, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
A CBF divulgou nesta terça-feira o ranking técnico atualizado dos clubes brasileiros.
A lista leva em consideração os resultados da temporada de 2011 e também a recente unificação dos títulos nacionais entre 1959 e 1970. E como em toda publicação dessa natureza, não faltarão contestações. O Santos lidera o ranking com 2.358 pontos, seguido de perto pelo Palmeiras com 2.306. Em terceiro, surge o Vasco, com 2.234 pontos, seguido pelo Grêmio, com 2.208, e pelo Flamengo, com 2.207. O Corinthians aparece na sexta posição, com 2.197 pontos. O Internacional está vivo, em oitavo, com 2.111, e o São Paulo em nono, com 2.109. O Atlético Mineiro fecha a lista, dos 10 primeiros, com 2.080 pontos. Campeã da Série B, a Portuguesa está na 18ª colocação. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborne.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Escritório Contábil Smar Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, na Avenida Dona Floriana.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Selaria do Jefinho, variedades em selas, arreios, mantos em gel e tudo o que o seu cavalo precisa, além de bonés e chapéus. Qualidade e bom preço é na Selaria do Jefinho, 3551-2778, ao lado do terminal rodoviário.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Atenção para nota de falecimento. Faleceu na cidade de Guaxupé aos 77 anos de idade. Senhor Sebastião Alves Ferreira, seu corpo será velado no velório municipal de Guaxupé e o sepultamento acontecerá amanhã, dia 15 de dezembro, às 8h30 da manhã, no cemitério do Parque do Alto da Colina, tá? Então faleceu aos 77 anos de idade em Guaxupé, Sebastião Alves Ferreira, também conhecido como Sebastião Antenor do bairro dos Macacos, tá bom? E o velório dele, o velório será aqui no velório municipal e o sepultamento amanhã a partir das 8h30 no cemitério Parque do Alto da Colina.
Apoio Cultural.
Arena Fight apresenta Combate de MMA, dia 17 de dezembro em Guaxupé. Serão 7 lutas de tirar o fôlego. O primeiro evento de lutas do sul de Minas. Presença VIP de Maurício Shogun e Murilo Ninja. Dia 17 de dezembro às 20 horas no ginásio poliesportivo de Guaxupé. Atletas de Guaxupé e região na seletiva para Predador Fight. MMA, Arena Fight Guaxupé. Você não pode ficar fora desta. Garanta logo seu ingresso nas bancas Martins e da Sandra. Academia Pride, Físio Spa, Centro Clínico. Maiores informações, ligue 3551-1366.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Restaurante Nova Floresta, refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Olha, agora às 11 horas e 52 minutos, eu queria mandar um alô aqui pro Toninho, pro pessoal também lá do Amor Exigente, que tá informando aqui que o Amor Exigente mudou pro antigo Colégio das Freiras. As reuniões então não estão sendo mais debaixo das escadarias da Catedral. Essas reuniões são todas as quartas, das 7h30 às 9h30. Agora é lá no Colégio das Freiras. Ó, mandar um abraço pro Matheus também. O Matheus falou que a Copasa abriu um buraco ali no Tabuão e que na rua lá, quando próxima à padaria, ali, próxima à rodoviária ali do Tabuão, abriu um buraco e aquele terminal de ônibus que tem ali no Tabuão, né? Que esses ônibus param. Enfim, próximo ali, né? E ele disse que para passar na rua tem que entrar na contramão e pode causar um acidente. Ele está pedindo para cobrir lá, ou a prefeitura, ou a Copasa, cobrir esse buraco que está correndo risco de acontecer algum acidente. Um abraço para Amaral também, Amaral, valeu da visita. Amaral passa aqui toda quarta-feira, uma delícia aí conversar com Amaral. Um abraço para Amaral, um abraço também para Irene, para a esposa do Amaral, muito obrigado. Irene, hoje, a partir da meio-dia, vai ter um programa aqui especial, porque é o programa Balaio Comunitário, é o novo programa da 87FM, da meio-dia uma. Por que chama Balaio Comunitário? Porque todo mundo pode fazer a programação, a comunidade faz a programação aqui. Você liga e pede sua música, você pode mandar também o seu programa pra gente aqui, certo? Por exemplo, o Adriel Moraes, ela fala, ah, vou programar o Adriel, vamos supor que ele seja, porque além de trabalhar aqui, ele também é ouvinte, né? Então vamos supor, você é ouvinte, né? O José da Silva, ele quer mandar uma programação, ele pensa numa programação, em uma lista de músicas aí, aproximadamente 12 músicas, né? São 4 blocos de... Então vai dar mais ou menos de 12 a 15 músicas aí. Pensa, escreve aí, 15 músicas, tá? E manda aqui pra rádio. Pode mandar pelo comunitário 87fm2@gmail.com. Pode também mandar pelo 3552-6038. O que que acontece? Daí vamos supor, chega na sexta-feira, a Regiane Correia, que apresenta o Balaio Comunitário, com músicas especialmente selecionadas para o seu horário de almoço. O que que acontece? Ela vai falar, olha, sexta-feira, hoje a programação foi feita pela dona Marlene, por exemplo. Um abraço, dona Marlene, se estiver ouvindo aí, tá bom? Então, ou pelo José da Silva, no caso, que foi meu exemplo, né? Então, a gente fala, olha, eu fui ouvinte hoje, nós ouviremos a programação elaborada pelo ouvinte e tal. Tá joia? Então, é esse que é o Balaio Comunitário, que traz o melhor aí das músicas nacionais e internacionais, históricas, clássicos, né? Frank Sinatra e tudo mais, melhores músicas especialmente selecionadas para o seu horário do almoço com a Regiane, com a apresentação da Regiane Correia. Há 100 anos, o homem pisou pela primeira vez no Polo Sul. O desafio de uma época, a chegada da primeira expedição ao Polo Sul, teve que enfrentar as grandes distâncias, a escassez de recursos e as adversidades climáticas. A expedição foi comandada pelo geógrafo norueguês Roald Amundsen.
Há 100 anos, no dia 14 de dezembro de 1911, o homem pisou pela primeira vez no Polo Sul. A expedição foi comandada pelo norueguês Roald Amundsen. Na virada do século XIX para o século XX, alcançar o Polo Norte tinha uma importância econômica. Poderia ser um caminho mais curto para alcançar o Oceano Pacífico, saindo da Europa. Mas alcançar o Polo Sul, por outro lado, tinha uma importância sobretudo simbólica. Superar as grandes distâncias, a escassez de recursos e as adversidades climáticas fazia das jornadas ao Polo Sul o maior desafio de sua época e foi o que impulsionou Roald Amundsen. Nascido em uma família de proprietários de navio e capitães, inspirado na leitura das aventuras de exploradores, decidiu por uma vida de busca do desconhecido. Com 16 anos, já estudava as regiões polares.
Em 1909, Amundsen fez planos para atingir o Polo Norte. Mas com a notícia que primeiro Frederick Cook e depois Robert Peary teriam chegado ao Polo, ele mudou os planos. Usando o navio Fram, partiu da Escandinávia em direção à Antártica. Estavam a 600 quilômetros da expedição rival britânica liderada por Robert Scott, que já possuía uma rota específica. Amundsen teve que procurar seu próprio caminho através dos Montes Antárticos. O ponto mais ao sul do planeta foi alcançado em uma tarde ensolarada, com temperatura ambiente de menos 23 graus e ventos leves. A bandeira de seda vermelha e azul da Noruega foi fincada em uma planície branca. Após 35 dias, Scott teve a infelicidade de encontrar uma tenda deixada por Amundsen, com uma carta relatando a chegada. Scott e sua equipe, na volta, foram castigados pelo tempo ruim e, com o fim dos suprimentos, morreram de fome e frio. Deixaram relatos que só foram descobertos no verão seguinte. Como nenhuma das expedições levou telégrafo sem fio, que seria a única forma de comunicação direta com o Polo, o sucesso de Amundsen só foi publicado no dia 7 de março de 1912. História Hoje. Pesquisa e redação, Janaína Silva. Locução, José Carlos Andrade. Sonoplastia, Messias Melo.
São 11 horas e 59 minutos, as nossas últimas notícias aqui. Olha, ontem nós tivemos, na terça-feira, lá na Casa da Cultura, uma belíssima apresentação dos alunos da Escola Arte Musical, da professora, tá escrito aqui, da professora Mancini Cardoso e convidados, né? Se apresentaram na abertura Gláucia Maria Abrão, Evelyn Carolina Gonçalves, Fabrício Zingra Fain e Cláudia Cardoso, a música November Rain dos Guns N' Roses. Depois, na sequência, se apresentaram individualmente Mariana Charavalotti, Cecílio Ribeiro, Maria Paula Castro Gonzaga, Clara Nascente Cruz de Brito, Fernanda Charavalotti, Saad, Cristiane Canonenco Lima, Orlando Rodrigues Chaves Júnior, Sálvio dos Santos Campos Neto, Letícia Abrão Quirino dos Santos e a professora Neuza Rodrigues. O patrono do evento foi Austin Madureira Murta e os músicos convidados foram a bateria José Pires, Cuica e Pablo Mateus da Silva Baixo, João Paulo, na... entendi, bateria José Pires, na Cuica Pablo Mateus, baixo João Paulo e na guitarra Anderson Stampone. O evento contou com o apoio da Casa da Cultura, a presidência do Severo Antônio e a presença de um grande público. São as informações do nosso repórter lá, o J. Araújo, nosso colaborador aqui da 87FM, que estava presente lá no concerto. J. Araújo, que se emocionou com tanta música ao piano, né, ali na Casa da Cultura. E também é o seguinte, o Santos ganhou de 3-1 no primeiro jogo aí contra o time Kashiwa Reysol, acho que é assim que fala, né? Kashiwa Reysol, né? Com sustos e algumas falhas, mas também com pitadas precisas de genialidade, o Santos superou a ansiedade da estreia do Mundial de Clubes e confirmou o favoritismo na disputa no estádio de Toyota na manhã desta quarta-feira no Brasil. O Peixe bateu o time nipônico por 3-1 e avançou à final da competição. Agora ele espera o Barcelona para decidir o título mundial. Adriel Moraes, Laís Araújo, vocês quase nem falaram hoje também, né?
Hoje foi corrido aqui,
uhum, né? Então, ó, muito obrigado obrigado pela presença de vocês, pelo trabalho que vocês vêm realizando. Queria dar o parabéns aqui para vocês, pro Cleiton, dias para Priscila Máximo, que ontem eu não estava aqui na rádio, precisei viajar, né? Precisei viajar para Alfenas, fui buscar meu filho, Gabriel. Um abraço pro Gabriel. E o que acontece? Vocês ficaram aqui, conduziram muito bem, o pessoal elogiou, falou que olha, o programa estava super dinâmico, muito joia, viu? Então, parabéns, muito obrigado pelo trabalho, pela colaboração, viu?
Obrigado, ouvintes.
Bom, então, uma boa tarde para vocês. Vou
mandar uns abraços aqui?
Ah, pode mandar.
Um abraço pro Matheus, né, que ele mandou mensagem pro Vigo, falou assim pra mim que tampou o buraco, né?
Ah, pois é, o Matheus, um abraço, Matheus. Olha, o Matheus, é verdade, ó, o buraco lá do Taboão já tá tapado, então, ó, viu? Fica tranquilo, então, valeu, obrigado. Já tá tudo certinho lá no Taboão, não tem mais risco de acidente, não.
É, mandar um abraço pro Matheus, a mãe dele, a Olga, e a tia Vera. Minha avó e pra Laís, que tá rindo aqui.
A Laís. Laís, quer mandar um abraço pra alguém?
Não, tá não, bom.
Hoje tá bom.
Todo dia fica mandando dia. Abraço.
Hoje tá bom.
Ah,
então.
Mandar um abraço pro Rodolfo, falar parabéns, que ele passou lá no exame de carta.
Ah, o Rodolfo passou?
Passou.
Parabéns, Rodolfo. Laís, ó, vai dar tudo certo, viu?
Ai, tomara, né? Tá porque bom? Não dá mais.
Tá certo. Depois você fala, como que aqui você fala, faz uma reportagem sobre os desafios.
Ai, vou fazer mesmo.
De tirar carta nos tempos de novas leis de trânsito.
Ah. Vou precisar mesmo.
Tá joia? Então, olha, pessoal, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. O Cleiton parece que tá. Cleiton, o Cleiton tá trazendo alguma coisa, alguma última notícia aqui. Alguma informação. Cleiton, o que é isso aqui?
Ah, bom, Romero.
Vamos. Ah, sim, olha, a Câmara Municipal de Guaxupé, então, tá convidando aqui todo mundo aqui, toda a população guaxupeana, para participar da solenidade de entrega de títulos concedidos no ano de 2011. Então, falando aqui que contam com a presença. Amanhã, né, então é a entrega dos títulos de cidadão guaxupeano. E dia 16, depois da manhã, a entrega dos títulos de honra ao mérito. 8 horas da noite no Teatro Municipal, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, 113, Guaxupé, Minas Gerais. Obrigado, gente. Boa tarde. Fiquem com Deus. Vem aí o Balaio Comunitário com a Regiane Correia. A Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A comunitária defende a democracia e o direito do cidadão de bem, com reportagens de Laís Araújo, Adriel Moraes, locução de Cleiton Dias, produção de Priscila Máximo e colaboração de toda essa comunidade. Termina aqui mais um Giro por Guaxupé. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Tchau, tchau.
Giro por Guaxupé. De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercado, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas. Fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa. 12:07. Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYE